E hoje, na nossa série de entrevistas sobre saúde, estamos recebendo aqui no estúdio da CBN Maringá o nutricionista Lucas Cavallines, que é especialista em emagrecimento rápido, está aqui com a gente em 95,5 FM, também pelas redes sociais da CBN Maringá. Olá, boa tarde, obrigada pela presença aqui no estúdio.
Boa tarde pessoal que nos escuta. É um prazer imenso estar aqui com você na sua presença. Estou muito ansioso para que a gente possa ter essa conversa sobre emagrecimento.
E o que é o emagrecimento rápido?
Bom, o emagrecimento rápido a gente foca em quê? Alimentos que têm baixo teor calórico e que dão bastante saciedade. Então a gente trabalha ali com déficit calórico negativo. Vou dar um exemplo assim para o pessoal que nos escuta consiga entender. Vamos supor que um indivíduo comum ele precise de 2.500 calorias para que ele se mantenha no peso dele. Se ele está sobrepeso, significa que ele está ingerindo muito mais do que essas 2.500 calorias. Ele deve estar consumindo ali na média de umas 3.000. E quando a gente trabalha com emagrecimento rápido, a gente trabalha com um cardápio que ele tem uma quantidade calórica muito menor do que o que ele precisa. Então, ao invés de ele consumir 2.000, ele estaria consumindo ali 1.500, 1.200 calorias. Só que com alimentos que dão saciedade, né, alimentos nutritivos, e que vai fazer com que ele emagreça de uma forma muito mais rápida do que seguir uma dieta convencional.
Mas é um protocolo aprovado pela Anvisa?
Sim, é um protocolo aprovado tanto pela Anvisa quanto pela comunidade científica da saúde. É um protocolo que a gente tem como base científica para que a gente possa estar trabalhando com esse paciente dessa forma. Não é aplicado para todos os pacientes, né? Pacientes que têm alguns agravos ou patologias, como pacientes oncológicos, a gente evita trabalhar esse tipo de dieta, porque ela é uma dieta indicada para quem está extremamente obeso ali, próximo de uma bariátrica, para quem precisa perder peso de forma absurdamente mais rápida do que uma pessoa comum, seja para melhorar articulações, devido a ter algumas outras patologias que atrapalham, né, e que ela precisa dessa perda de peso, entre outras doenças. Então ela é um pouco restritiva, ela não se aplica a todos os pacientes.
E quais os alimentos que podem ser utilizados, então, nessa dieta mais restritiva?
Olha, nessa dieta a gente costuma aumentar bastante a ingestão proteica, então a gente passa bastante carne. Eu até converso com os pacientes e falo para eles assim que carne é à vontade, tanto que eles conseguirem comer, desde que essa carne seja assada, seja cozida, não seja frita, né? E desperdiçando ali aquela parte da gordura. Chuchu também é algo que entra bastante, porque chuchu tem pouca caloria e dá bastante saciedade, além de ser um alimento bem nutritivo. Outro alimento que a gente costuma passar bastante também nesse protocolo aí são frutas, então a gente coloca bastante banana, manga. As saladas a gente até diga que é à vontade, porque salada é um alimento que, além de ele dar saciedade e ter bastante vitaminas e minerais, ele não tem praticamente quase nada de caloria. Então a gente sempre trabalha nesse protocolo de ingerir o máximo de salada possível, ingerir bastante carne, porque a carne ela tem sua gordura natural, que vai dar também saciedade, além de ser um alimento bem rico em fibra. E a gente também coloca alguns outros legumes, então a gente trabalha com abobrinha, com chuchu, com inhame, com beterraba cozida, cenoura cozida. Todos esses são alimentos que têm pouquíssimas calorias e que auxiliam e aceleram no processo de emagrecimento. Porque além deles serem alimentos que têm baixa caloria, eles têm alguns componentes que trabalham ali na oxidação da gordura. Então faz com que o paciente consiga emagrecer de uma forma mais rápida, mais acelerada.
Que alimentos precisam ser retirados, então, da dieta do paciente?
Farináceos. Tudo quanto é tipo de farinha, então aveia, nesses casos, a gente não prescreve, não passa para o paciente comer aveia. Farinha de mandioca, farinha de trigo, pães, bolachas, biscoitos, todos esses que são alimentos mais calóricos. Inclusive o arroz e o feijão, a gente dá uma controlada bem assim radical, né? No início ali da primeira semana, o paciente ele não se alimenta do arroz e do feijão, vindo se alimentar a partir da segunda semana, intercalando com dia sim e dia não. Que são alimentos aí que são bastante calóricos, no caso o arroz.
Quanto que uma pessoa, um paciente pode emagrecer e em quanto tempo?
Olha, eu tenho um caso hoje que com 37 dias ele perdeu 6,2 kg. Em 37 dias. Seguindo rapidamente, estritamente a dieta. E assim, o engraçado é que esse paciente ele não faz academia. Ele não tem nenhum tipo de atividade física ali na rotina dele, crossfit, academia, caminhada. Pelo contrário, seguindo exatamente a dieta. E assim, ele tem um trabalho que é um pouco mais, digamos, em pé. Né? Um trabalho que requer aí bastante movimento. Só que não é um trabalho braçal. E ele conseguiu essa quantidade.
Mas é indicado a atividade física enquanto está seguindo essa dieta?
É indicado, sim. É indicado porque nessa dieta ela também tem bastante perda de massa muscular. Né? E o indicado seria fazer uma dieta desse tipo e associada à prática de atividade física, academia, musculação, modalidade ali de musculação ou até mesmo crossfit, que é um treino aí de alta resistência para que você não perca tanta massa muscular, tendo em vista que, fazendo essa dieta, você não vai escapar de ter uma perda de massa muscular.
Uhum. Além de alimentação, quais as outras preocupações, assim, quais as outras orientações hoje dos nutricionistas para que as pessoas tenham mais saúde?
Olha, eu acho que a gente tem que partir do princípio ali que é beber água, né? A gente tem que beber bastante água. Antigamente falava-se aí de 1 litro, 2 por dia. Hoje já fala-se de 2,5, 3, até ali 4, devido ao clima, que já não está mais favorável aí pra gente, que o clima vem aumentando bastante a temperatura. Então, eu acho que o princípio é a gente partir pela ingestão hídrica, aumentar ali nossa ingestão de água, até porque a água, além dela ter o papel de nutrir o nosso corpo e deixar a gente com aparência de pele bem, bem bonita, né, hidratada, a água também é um alimento que dá saciedade e ela tira a fome, né? Então, assim, é um dos alimentos que a gente sempre pede para o paciente estar comendo ali dentro do seu dia a dia. Toma água, coloque água nos seus intervalos, porque a água ela tira a fome. E o que acontece bastante também, falando já da água, é a gente confundir muito a sede com a vontade de comer. Tá? Então, assim, é muito comum a pessoa que não bebe muita água, ela sentir muita vontade de comer. Por quê? Os alimentos, eles têm em si a sua umidade, né? Sua quantidade de umidade. Tem os alimentos mais secos, como bolacha, que ainda assim tem a sua umidade, e alimentos mais molhados, por um exemplo, como uma fruta, uma manga, que é bem molhadinho ali, tem a sua umidade mais acentuada. E o que acontece? O seu cérebro, ele entende que, o José é um paciente, uma pessoa que não bebe água. Então, eu vou dar um sinal para ele de fome, para que ele consiga consumir algum alimento bem úmido, para que eu consiga fazer a absorção daquela umidade que está ali. Né? Então, aí, muitas vezes, eu acredito que agora quem está nos ouvindo aí, que vai se identificar de, que vontade de comer uma coisa mais molhada, um negocinho gelado. Isso, na verdade, é sede, não é fome. E é muito confundido. Né? Então, por isso que a gente fala, ajuste a ingestão hídrica, beba bastante água. Então, partindo desse princípio, a gente tem aí um início, né, para uma boa alimentação. Então, assim, aumentar a ingestão de fibras, mas no caso fibras boas, vindas aí das hortaliças, dos legumes, arroz, feijão, quantidade moderada. É válido lembrarmos também que não adianta você aumentar a ingestão de fibras e não aumentar a ingestão hídrica, porque lá dentro do nosso intestino, o nosso bolo fecal ele vai parecer um cimento. Porque daí você vai ter uma quantidade de fibra muito grande para pouca água, para digerir aquele bolo fecal. Então, aquele bolo fecal ele vai ficar rígido e quando ele for fazer o seu papel ali, que é sair fora, ele vai acabar machucando. E aí, muitas vezes, a gente tem aquele cocô de cabritinho, que é a bolinha, né? E esse cocô ele não é saudável, porque o saudável é um formato de salsichinha que desce ali sem nenhuma dificuldade. Então, a gente pode partir aí para melhor alimentação ingerindo água, começando do princípio da água.
E, então, 3 litros de água por dia?
3 litros de água por dia.
Ou depende da compreensão física da pessoa?
Olha, vai muito assim de organismo. Tem pessoas que vão conseguir ingerir 3 litros numa boa, que geralmente quem faz mais atividade física ou está mais exposto aí ao sol, ao calor, vai conseguir tomar muito mais água. E tem gente que vai ter uma dificuldade maior em ingerir essa água. Mas hoje fala-se que o recomendado é 3 litros de água. Independente do seu peso, antigamente a gente fazia até um cálculo, né?
Recentemente falamos até sobre esse cálculo aqui.
É, a gente fazia ali o cálculozinho de tantas ml devido ao seu peso, né? Aquilo ali que a gente tem é o mínimo. É o mínimo de água que você precisa. Então, vamos supor que você fez o seu cálculo baseado no seu peso e deu 2 litros e 600 ml, aquilo seria o mínimo para o seu corpo estar hidratado. Né? E assim, é válido lembrar que suar causa desidratação, a gente perde líquido suando, a gente perde líquido falando, a gente perde líquido dormindo. E para a gente desempenhar todas as funções metabólicas, inclusive o emagrecimento, a gente tem que estar bem hidratado. O ser humano hidratado ele tem uma qualidade de vida muito superior a uma pessoa que não bebe água.
Mas beber muita água também não pode eliminar nutrientes do corpo?
Não, é que assim, quando a gente bebe muita água, quando a gente fala beber muita água, a gente está falando aí de acima de 5 litros diário. Seria bem difícil a gente conseguir essa estimativa por pessoa. Aí sim a gente poderia ter alguns desconfortos gástricos, né? Dor de barriga, um estufamento, pode até mesmo ter tonturas. Mas é difícil uma pessoa comum chegar nessa quantidade, tendo em vista que 3 litros já é algo assim, um pouquinho difícil para que a gente consiga estar batendo nessa meta diária.
É verdade, nós bebemos muito pouca água.
Eu também, preciso aumentar um pouquinho mais a minha ingestão também.
Agora vamos beber mais. Bom, e há alimentos que combatem a ansiedade?
Temos também alimentos que combatem a ansiedade, principalmente aí ligado às frutas. As frutas são alimentos que combatem bastante ansiedade.
Que frutas? Temos
aí banana, laranja, mexerica, combate bastante ansiedade. Tá? Alimentos energéticos também, que despertam o metabolismo, limão, eles agem para que a gente diminua a nossa ansiedade. É. Eles são alimentos considerados até ansiolíticos. Digamos assim, tem uma classificação de dieta que a gente trabalha só com alimentos ansiolíticos para pessoas que são aí ansiosas, depressivas também, porque a gente tem bastante ansiedade ligada à depressão. Né? Às vezes as pessoas têm como ansiedade só algo que a pessoa fica agitada e a depressão é algo mais baixo, né? A pessoa é desmotivada. E não, a ansiedade não é só agitação.
Temos... Mas o limão, por exemplo, como ele deve ser consumido?
Olha, para que ele tenha uma propriedade energética ali para despertar o metabolismo, seria interessante tomar ele espremido num copo d'água morna, principalmente pela manhã. Quebrar o seu jejum ali que você vem do sono com um limão espremido no copo com água morna. Porque a água morna ela vai dar esse potencial de despertar o metabolismo. E o limão ele é um antioxidante, então ele vai combater os radicais livres e ajudar aí também a gente a despertar esse metabolismo pela manhã, sendo um alimento aí energético. Também teremos os chás, né? A gente pode citar aí chá preto, chá verde.
Chá preto é bom?
Chá preto é bom, é um chá assim que ele te dá bastante energia. O chá preto, chá verde, o café também devido à cafeína. Né? Tanto que a gente recomenda que, quando você vá dormir, evitar esse tipo de bebidas.
Chá preto tem cafeína também?
O chá preto ele não tem cafeína, mas ele tem uma propriedade que deixa você em estado de alerta, como se fosse a cafeína. Tanto chá preto, chá verde, hibisco. Aí, para dormir, chás que liberam aí, hormônios que a gente induz a melanina, para a gente poder dormir, já seria o quê? Chá de camomila. Né?
Erva doce.
Erva doce também ajuda bastante. Já são chazinhos mais calmantes, né? Que a gente até lembra ali vindos da nossa avó. Geralmente tomava bastante.
É verdade. Uhum. O maracujá, ele deixa a gente mais calmo ou é só a folha dele?
Ele deixa, mas a folha está o seu principal ativo ali. Tá? Ele deixa assim, mas fazer o chá da folha seria o mais ideal para que a gente tenha bastante
tomar o suco.
Extração das moléculas ali que faz com que a gente fique calmo do que tomar o suco dele ou em si a fruta mesmo. A casca também seria bem interessante. Pegar a casca do maracujá, fazer um chá para que a gente possa tomar. Também teremos bastante propriedades ali que deixa a gente mais tranquilo.
Existem alimentos que auxiliam no ganho de massa?
Existem, sim. Quando a gente fala de ganho de massa muscular, é válido a gente lembrar que estamos falando aí principalmente das proteínas, né? Carnes magras, evitar cortes gordurosos. E assim, não tem como ter ganho de massa se também a gente não ingerir carboidrato. Tá um associado ao outro. Né? Então a gente precisa ter a inserção do carboidrato, que seria o quê? Alimentos, macarrão, arroz, algumas farinhas, para que a gente possa ter o ganho de massa. Porque somente a proteína em si, ela vai sim fazer a formação da massa muscular. Só que se a gente não tem uma quantidade correta de carboidrato, a gente para de gerar energia, porque a gente gera energia e gasta energia provinda do carboidrato. E a gente começa a desviar essas proteínas que iriam para a formação da massa muscular, para que elas formam e dão a energia para a gente poder treinar ali o dia a dia, né? Seja na academia, seja dentro da nossa casa. Então, assim, ganho de massa muscular é válido lembrar. Carboidrato mais proteínas.
Carboidratos e proteínas. Sobre o intestino, alguma dica? Funcionamento do intestino?
Olha, essa semana eu peguei até alguns pacientes aí constipados, principalmente idosos. Os idosos são bem constipados, seja pela idade, porque vai chegando uma certa idade, assim, o nosso corpo ele tem um prazo de validade. Né? E aí, a partir de certa idade, é normal que o nosso movimento peristáltico, que é o movimento que o nosso intestino faz, ele tende a se tornar um pouco mais lentificado. E aí, a gente tem uma série de alimentos. Um deles que eu vou citar aqui para você é o mamão, que eu acho que esse também é bem conhecido. Porque o mamão ele tem uma enzima ali que a gente chama de papaína, principalmente no mamão papaya, por isso que é o nome mamão papaya, que tem enzima papaína, que essa enzima ela estimula esse peristaltismo, ela estimula esse movimento do intestino para que ele consiga expelir o bolo fecal. Mas assim, é válido lembrar que só o mamão ele não funciona, temos que ter lá, como a gente conversou agora há pouco atrás, a ingestão de água, senão ele sozinho não vai fazer milagre.
Tá certo. Muito obrigada pela presença aqui no estúdio, pela entrevista. Uma ótima tarde.
Eu agradeço. Obrigado a todos.
Nós conversamos com o nutricionista Lucas Cavalines, especialista em emagrecimento rápido. Nos falou sobre os alimentos, como eles devem ser utilizados em favor da saúde.